estou-lhe mesmo, Sr. Presidente em exercício. Olha, Sr. Presidente em exercício, eu agradeço-lhe mesmo extremadamente ter me dado a oportunidade
deputado,
de ter repetido isto no microfone.
Desliga o microfone,
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, em primeiro lugar, o Sr. Deputado, em primeiro lugar, devia ter explicado a que título estava a intervir. Em segundo lugar, deixe-me que lhe diga, não tinha percebido e quando percebi, arrependi-me de ter percebido. Senhor Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É extraordinário como os temas mais fundamentais, estamos a falar de crianças, acabam sempre convertidos nesta Assembleia como uma disputa entre facções que querem fazer a manifestação das suas virtudes e não defender aquilo que supostamente está aqui em discussão, que são os direitos das crianças. É de facto lamentável que assim seja, tem acontecido sistematicamente, presumo que continuará a acontecer. Connosco não será assim, não contam connosco para esse debate. Os direitos das crianças são obviamente algo que eu presumo que todos desejamos garantir, desenvolver, fundamentar num país que queremos moderno e com futuro como Portugal. Temos desde logo uma questão económica. Já foi dito aqui, nós continuamos a ter, 50 anos depois do 25 de Abril, centenas de milhares de crianças que vivem em pobreza. E isso é uma interpelação que devia ser feita a todos, mais àqueles que têm tido ao longo do tempo responsabilidade governativa. Porque se queremos um falhanço evidente daquilo que tem acontecido em Portugal nas últimas décadas, aí temos esse número que é um número lamentável, é a evidência do falhanço de muitas das políticas e das abordagens que temos tido. E, portanto, obviamente, é preciso criar crescimento económico, é preciso criar condições para que as centenas de milhares de crianças, e já agora as respectivas famílias que vivem em situação de pobreza, possam ter acesso a um futuro diferente daquele que lhes tem sido garantido. Há também uma dimensão, que é a dimensão da violência. E a dimensão da violência deve também interpelar-nos. Tristemente, nas últimas semanas, nos últimos tempos, tivemos mais notícias sobre abusos hediondos cometidos sobre crianças. E, portanto, nós temos que nos interrogar, como legisladores, sobre se o quadro que temos neste momento de prevenção e de punição de comportamentos absolutamente hediondos estão ou não adequados ao desvalor social que seguramente estes comportamentos devem merecer. E depois temos, obviamente, numa perspectiva institucional, as questões como as questões da provedoria. E aí eu creio que há uma interrogação no objetivo que deve ser comum de garantir cada vez mais condições de vida às crianças portuguesas, criar uma nova estrutura paralela à atual provedoria, garante ou não uma melhoria da prevenção e da proteção das nossas crianças. E aí é que as dúvidas se colocam. Porque as propostas que vemos, no fundo, criam uma provedoria paralela quando as capacidades de intervenção, as competências, são exatamente as mesmas. E já agora, com esta questão, acompanho com uma outra, que é a seguinte. Nós, neste momento, não temos sequer um provedor de justiça nomeado. Não temos sequer um provedor de justiça. Há 6 meses que não temos um provedor de justiça. E, portanto, está na altura também de discutir se desse necessária ou não uma nova provedoria para as crianças, mas está numa altura de assegurar que há um novo provedor para garantir os direitos que já estão consagrados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Cardoso, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, voltamos aqui hoje a um tema que já foi discutido neste Parlamento por diversas vezes. E há sempre uma insistência em voltar a este assunto. Nunca é demais, quando se trata de crianças, defender os seus direitos, acautelar que são bem tratadas e a sua proteção e, portanto, não nada contra e percebo perfeitamente a bondade e as intenções de voltar a trazer a este Parlamento esta matéria. Até porque falar de crianças dá sempre alguma visibilidade política aos proponentes, que não deveriam ser movidos por este objetivo, mas sim o de proteger e cuidar dos direitos das crianças. Mas isso não parece ser o essencial, porque para os autores dos projetos pouco importou o que já em anteriores legislaturas as propostas tinham sido idênticas, com idêntico objeto de discussão, e já tinham sido objeto de inúmeras análises, reflexões e até pareceres, e pouco importa que reiteradamente os vários pareceres em vários momentos, nomeadamente o do Conselho Superior da Magistratura, apontem claramente para a impossibilidade constitucional da criação desta figura que hoje aqui nos propõem. Mas, senhoras e senhores deputados, se existe um provedor de justiça com um estatuto que lhe atribui funções de instituição nacional independente, de monitorização da aplicação de tratados e de convenções internacionais em matéria de direitos humanos, o provedor de justiça já tem preocupações no âmbito dos direitos das crianças. Para que criar organismos, como defendem outros, para que criar outras entidades, se temos uma entidade com competência para exercer estas funções em Portugal? Senhoras e senhores deputados, o provedor de justiça tem um estatuto constitucional e legal caracterizado por um mandato amplo na defesa e promoção dos direitos, liberdades e garantias e interesses legítimos dos cidadãos. Além disso, o provedor de justiça é desde 1999 a Instituição Nacional dos Direitos Humanos Portuguesa, acreditada com o estatuto A pela Aliança Global de Instituições Nacionais de Direitos Humanos, em plena conformidade com os princípios de Paris e as Nações Unidas. Nessa qualidade, o provedor de justiça participa regularmente nos processos de avaliação periódica do Estado português quanto à implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança, realizados pelo Comitê dos Direitos da Criança. A tudo isto acresce que o Estatuto do Provedor de Justiça já contempla a possibilidade de delegação num dos provedores adjuntos das atribuições relativas aos direitos da criança para que este exerça de forma especializada. Em todo o caso, qualquer nova alteração a este estatuto a ser feita sempre teria que ser conciliada com as soluções já especificamente consagradas, o que implicaria uma alteração a essa disposição legal no contexto de uma revisão global e coerente do estatuto do provedor, bem como uma alteração constitucional. Ora, esta proposta para criar um provedor da criança não teve em consideração ou acolheu os inúmeros reparos que iniciativas exatamente iguais a estas suscitaram e que ocorreram desde 1993 até hoje. Não teve o cuidado de calcular a sua conformidade constitucional e assim entende-se que neste momento uma alteração legislativa neste domínio esbarrará em problemas de constitucionalidade e é institucionalmente inoportuna, uma vez que está em curso a implementação da Estratégia Única dos Direitos da Criança e do Jovem, estratégia assente no compromisso de colocar a promoção dos direitos e a proteção das crianças e jovens no centro das políticas públicas, tendo como prioridade o seu bem-estar, o seu desenvolvimento integral e a sua segurança. Deste modo, coloca-se o investimento no futuro das crianças e jovens no topo da agenda política. E salienta-se a necessidade de adotar uma visão holística e multissetorial em todas as matérias das áreas da infância e da juventude. A criação neste momento de um provedor da criança, além de esbarrar na sua manifesta inconstitucionalidade, provocará disrupções inúteis e nocivas no quadro da organização interna em curso. Além disso, a criação de uma instituição a mais, destinada a ser em Portugal um provedor setorial incumbido autonomamente de proteger e promover os direitos das crianças, correndo ao risco de ser fonte de confusão da percepção que os cidadãos, sobretudo os mais vulneráveis, têm da entidade a quem se deve dirigir para a defesa dos seus direitos. Mas que fique claro que todas as preocupações postas na fundamentação destas propostas são também preocupações do PSD. Lembro ainda que houve uma recomendação da Comissão Independente para o Estatuto dos Abusos Sexuais das Crianças na Igreja Católica para a criação de um provedor da criança. Porém, mesmo essa comissão é clara quando propõe a criação de um provedor da criança, quando acrescenta, ressalvando, se constitucionalmente possível. E esta é, na verdade, a questão. A criação de provedores setoriais, escolhido com o artigo 23 da nossa Constituição, sendo por isso inconstitucional. Havendo, inclusive, já um acordo no Tribunal Constitucional neste sentido. Mas, senhoras e senhores deputados, descendo à análise em pormenor da iniciativa, desde logo, e passo a citar o Conselho Superior de Magistratura, suscita-se-nos muitas dúvidas no alineado número 6 do artigo 20, que atribui competência à Provedoria da Criança para investigar violações dos direitos da criança e levar a cabo inquéritos públicos. Esta previsão legal suscita questões de várias ordens que enunciamos sem ser exaustivamente. Qual é a natureza desta investigação? Como salvaguardar a articulação dessa investigação com aquela que é da titularidade legal das autoridades judiciárias e dos órgãos de polícia criminal? Como compatibilizar o caráter público dos inquéritos com a necessária ponderação do direito à privacidade e à dignidade, que são direitos fundamentais? O que significa que dar resposta a isto, a estas questões que foram levantadas pelo Conselho Superior da Magistratura, nos leva a concluir que, se por um lado há um pouco cuidado no próprio texto das propostas, porque é manifestamente obscuro e não cumpre as mais elementares regras legislativas, por outro lado ele incompatibiliza-se com as regras da constitucionalidade e até com outros diplomas legais. Quero terminar deixando o testemunho que os direitos das crianças são prioridades deste Governo e cientes que os direitos das crianças são um conjunto de garantias fundamentais que este Governo nunca irá desistir. E não é só o país e ao país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Ribeiro do Chega. Só um segundo, embora a Sra. Deputada não tenha tempo para responder, de qualquer maneira vamos deixar a Sra. Deputada sentar. Sra. Deputada Sandra Ribeiro, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Lapada Cardoso, este debate é simples e dispensam-se malabarismos burocráticos. Quem diz que não é preciso um provedor da criança está a dizer que o sistema atual, que falha e falha todos os dias, deve continuar exatamente como está. As crianças não têm autonomia para sozinhas se defenderem ou para se protegerem. E quando o Estado falha, e falha muitas vezes, não há ninguém que responda por elas. Dizem-nos que já existe o provedor de justiça. O provedor de justiça é o provedor de todos os cidadãos, mas quando tudo é prioridade para as crianças nunca são prioridade. Notícias envolvendo crianças são a prova de que não existe uma cultura suficiente de provedoria dos direitos da criança. É por isso que os abusos passam, que os processos se arrastam, que este PCJ colapsam e o Estado vai empurrando responsabilidades de um lado para o outro. Dizem-nos que isto é duplicação. Duplicação é continuar a fingir que o sistema protege quando não protege. O provedor da criança não duplica. O provedor da criança fiscaliza, denuncia e obriga o Estado a responder. O provedor da criança deverá assumir o papel de observador da efetivação dos direitos da criança, proagindo na sua defesa. Dizem-nos que custa dinheiro, mais caro custa o abandono, mais caro custa a violência ignorada, mais caro custa transformar vítimas em estatísticas. E depois dizem-nos que isto interfere na família. Não. O que interfere na família é o Estado falhar quando uma criança é maltratada, esquecida ou institucionalizada durante anos sem resposta. Senhores deputados, Portugal está atrasado. A Europa já fez este caminho, as Nações Unidas já o recomendou. Nesta casa, insiste-se em proteger estruturas em vez de proteger crianças. Quem vota contra o provedor da criança assume uma escolha política clara: defender o sistema em vez de defender as crianças. O Chega escolhe estar ao lado de quem não tem voz. Porque um Estado forte começa por proteger os mais fracos. Por isso lhe pergunto, de que lado estão? Do Estado, estão do lado do sistema ou do lado das crianças? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A mesa não dispõe de mais inscrições, pelo que passamos ao encerramento do debate. E para o efeito tem a palavra a Sra. Deputada Idalina Durães do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, só um segundo para... bem, sim. Pode prosseguir.
É ali? Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje não estamos a discutir teorias. Estamos a falar de crianças reais e jovens reais, com nomes, rostos, histórias. Muitas delas marcadas pelo abandono, pela negligência e pelo silêncio do Estado. O Chega apresenta este projeto porque se recusa a normalizar